Este episódio é patrocinado por Promobit, a plataforma que seleciona as melhores ofertas e cupons da internet. Acessa lá, promobit.com.br.
Em casa, a gente conversa.
O bebê nasceu e ninguém te avisou o que viria depois. Você está lá, sozinha, com o neném nos seus braços. Vagina doendo, cicatriz da cesárea latejando. Peitos vazando, doloridos e quase empedrando. Ou nervosismo, porque parece que o leite nunca vai descer. Isolamento, solidão, medo. Você vive agora o desconhecido com aquele bebê sem manual de instruções. Recebe palpites por todos os lados, julgamentos desnecessários. Se der sorte, conta com uma rede de apoio, com um marido presente que também é pai participativo. Se não, mais um leão para matar. Puerpério. Ele chegou. E você não tem ideia do que fazer. Não entende o que está sentindo. Vive em meio a um turbilhão de pensamentos, emoções e hormônios. Puerpério e seus segredos. Por que ninguém avisa sobre ele? Por que a maternidade é romantizada desde o nascimento do bebê? Ele precisa ser falado. E nós estamos aqui para falar sobre ele. E para falar sobre esse assunto está aqui a Gabriela Giacchetta, enfermeira obstetra, consultora em aleitamento materno, doula pós-parto, laser terapeuta. Mãe de dois, atuando diretamente com mulheres no período pós-parto há 6 anos. Apaixonada pela maternidade e por todas as transformações que ela traz. Um dos maiores objetivos dela, além do auxílio específico com a amamentação, é vincular mulheres e trazer consciência sobre a importância da rede de apoio. Também aqui com a gente está a Ângela Ferreira Lopes, mãe da Lara, de 6 anos, psicóloga apaixonada por um dos períodos mais intensos da vida de uma mulher, o puerpério. Psicóloga clínica formada pela PUC Campinas, pós-graduada em psicanálise, perinatalidade e parentalidade pelo Instituto Gerar São Paulo. Curso de extensão em psicanálise pela FCM Unicamp e, além de atendimentos individuais, desenvolve atividades para mães e famílias, grupos de pós-parto, pré-natal psicológico, pronto atendimento psicológico no pós-parto, situações de luto, reprodução assistida, entre outras. E também aqui participando deste podcast, uma mulher que se esforçou para sair da toca do puerpério e conversar sobre esse período do pós-parto. A Vanessa, de 43 anos, mãe pela primeira vez aos 38, tem a Gabi, de 5 anos, a Juliana, de 3, e o Matheus, de 40 dias, que está aqui com a gente, inclusive, talvez dê para ouvir um pouco a participação dele nesse podcast. Ela é formada em administração, mas mudou de carreira e foi fazer pedagogia, pois se apaixonou por educação. Professora de bebês na rede municipal de ensino há 10 anos e estudiosa de M. Pickler. Bom, bem-vindas todas. Antes de começar aqui um pouco a falar sobre esse assunto, eu queria primeiro explicar um pouco o que é o puerpério e falar, ele de fato existe até um período, porque né, tem horas que tem gente que fala, ah, ele vai até os 40 dias, ele vai até os 3 meses, já vi também vai até a mulher menstruar. Afinal de contas, até quando vai esse período do puerpério? Depende de cada mulher, não?
Eu acredito que depende de cada mulher e depende da separação emocional que essa mulher faz. Separação emocional mãe-mulher e mãe-bebê. Existem alguns autores que falam. O puerpério é compreendido após... ele é um período compreendido após os 40 dias do nascimento do bebê. Outros autores dizem, vai além das 8 semanas, né? ele dura 3 meses. Outros autores falam, enquanto você está amamentando, você está no puerpério. Mas, depois de muitos estudos, eu compreendi que existe um momento que a mulher encontra um equilíbrio emocional. E aí, é aí que a gente pode entender um pouquinho que o puerpério... ele está terminando, ela está saindo daquele, não só daquela fusão, mas ela está saindo daquele momento mais intenso, né? Porque o puerpério ele é visto como um momento intenso na vida da mulher e uma intensidade, posso dizer, psíquica, né? Também social, física, em todas essas mudanças tem uma intensidade diferente na vida da mulher. E aí a gente compreender que é só 40 dias é muito pouco, né? Em 40 dias...
Quase nada.
A mulher ainda está ali em adaptação. O bebê está se adaptando à nova vida, né?
Às vezes, Nem amamentando.
Nem,
né? A amamentação estabelecida está.
Uhum.
40 dias. Né? Muitas vezes o estabelecimento da amamentação vem com 2-3 meses, dependendo das intercorrências que ela tem no começo. Então, realmente, eu acho muito pouco.
E, Vanessa, você no terceiro puerpério aí tem... Consegue dizer, você ainda está sentindo no puerpério? É, você sentiu que foi diferente um pouco o terceiro do primeiro, do segundo? Ou, na verdade, porque parece, ah, não, a gente acostuma ou aprende, mas não, cada um é cada um. Como que está sendo para você?
Eu acho que cada um é um. Eu posso falar, da minha primeira filha, eu acho que essa fase escura, assim, era mais latente. Ficava muito sozinha, muitas questões, o emocional muito ali intenso. No segundo, você já tem outras preocupações, né? Então, não dá muito tempo ali de se entregar nessa escuridão, nesses questionamentos, nessa nova mãe que está surgindo. Você está adaptando ali a vida com 2 filhos, a mãe de 2. E no terceiro, então, menos ainda. Eu sinto que os dias que eu consigo... cair em si, olhar para dentro e falar assim, não, você é mãe, você está no puerpério, é normal sentir tudo isso, você não vai dar conta de tudo. E entender quais são esses novos papéis que surgem na família, né? Porque todo mundo ali mudou de posição. Então, a mais velha virou a mais velha de 3, a caçula virou a do meio, é um bebê que chegou, eu e o pai agora somos pais de 3. Então, assim, como fica essa configuração toda, né? Então, eu posso dizer, afirmar de carteirinha, que cada puerpério é um puerpério mesmo.
E tem uma diferença, assim, entre depressão pós-parto e baby blues, né? Eu acho que a gente podia também, inclusive, entrar nisso, que é algo muito comum, né? No pós-parto, que muita gente... Eu acho que o problema, grande problema, assim, também é que as pessoas acabam romantizando isso desde a gestação... Né, até o nascimento, a ideia que se vende assim, de você... o bebê nasceu e já está com o bebê tudo lá arrumadinho, como se você já fosse se acostumar, né, com aquele novo papel, como a Vanessa estava falando, de cada um da casa tá com um novo papel, e como se você tivesse que se acostumar com ele já de primeira. Mas, na verdade, não é assim. Né, eu acho que tem também uma tempestade de hormônios aí, né, tudo acontecendo dentro de você. E... esses hormônios que acaba dando também a depressão pós-parto, baby blues, como que funciona e qual que é a diferença entre os dois?
Eu quero. Eu só queria falar uma coisa antes que eu acho bem importante. Você falou romantizar desde o nascimento do bebê, né? Na verdade, o romantismo vem desde a gestação, né? Eu acho que aí é o grande perigo. Desde uma romantização do parto, né? Para as mulheres que buscam, independente da via de parto, elas idealizam o parto. Então, quando eu vou atender essas mães com amamentação, a história do parto é muito impactante, até na história da amamentação. Né? Se é uma mãe que queria uma cesárea, ok, foi lá e fez, tá tudo bem, mas o que eu recebo muito são mães que queriam parto normal, acreditaram naquela equipe e acabaram tendo uma cesárea, ou por uma real necessidade ou não, e isso reverbera demais, demais, assim, na amamentação, porque ela está vivendo, além dos hormônios e tudo mais, pós-parto, saída de placenta, que é fisiológico, ela está vivendo essa questão do parto, que ela idealizou e não aconteceu, ou da rede de apoio que ela vai ter naquele momento, que muitas vezes a gente idealiza e não existe, não está ali real, né? E tudo isso vai somatizando. Então, eu acho que isso é muito impactante nesse início. Essa idealização, né,
Angela? Acho que não tem como falar sobre... baby blues, depressão pós-parto, sem falar sobre idealização. Uhum. A maioria das mulheres que chegam na clínica, elas são atravessadas por essa idealização. E eu vejo que a romantização, ela está interligada com o que a sociedade impõe, né? Com o que a sociedade mostra, uhum, em filmes, em novelas, no que tudo... Redes sociais hoje, né? É mais... forte ainda, né? As mães felizes com os bebês nos braços, amamentando plenamente. E aí, quando a mulher se depara com as primeiras dificuldades na gestação e no pós-parto, ela se vê recheada de sentimentos e angústias que ela não gostaria de sentir, né? Então, geralmente, a mulher que tem depressão no pós-parto, ela já começou com alguma questão na gestação. Por isso, a gente sempre fala da importância do acompanhamento começar na gestação, né? De um pré-natal psicológico, um acompanhamento... um outro tipo de acompanhamento, mas não... ficar presa àquela romantização e àquela idealização. A gente idealiza tudo na vida, né? A gente idealiza um casamento, um marido. Quando a gente é criança, a gente idealiza a faculdade que a gente vai estudar, né? Quando a gente é adolescente, tá ali prestando vestibular. Então, a gente idealiza tudo na vida.
É até uma frase, né? Não cria expectativas. Cria unicórnios, mas não cria expectativas.
Idealiza a relação com a mãe. Eu acho importante falar.
A rede de apoio inteira, né?
E aí, por que não idealizar um bebê, né? Por que não idealizar uma gestação? Claro que nós vamos idealizar.
E um bebê que não chora, né? E um bebê que mama e dorme.
Sim.
Uma questão...
Não, eu vejo, não há problema em nenhum idealizar, até porque viver só na realidade é da ordem do insuportável. Então, se iludir um pouquinho faz com que a gente... Faz com que essa realidade fique um pouco menos insuportável e a ilusão, ela nos move, né? É como sonho. O sonho também nos move. Os nossos desejos, né? Nos move para a vida. Então, mas tem um momento que a gente precisa separar a realidade do, né, o ideal do real. E aí é nesse momento que muitas mães se angustiam. E aí, se a gente for, vou entrar um pouquinho no baby blues, né? O baby blues, eu entendo que todas as mulheres que após o parto passam pelo baby blues, com menor ou maior intensidade. É, então, você vai conversar com mães que dizem, né? Você acabou de falar dos três puerpérios, né? Como é diferente um do outro. O terceiro, com certeza, é diferente do primeiro, né? Então, às vezes, você está lá no seu primeiro filho, entendendo esse papel novo de ser mãe. Ali está todo mundo numa posição nova da família, né? De entender o que é ser pai, entender o que é ser mãe, aqueles avós. E você se pega numa angústia profunda e se pergunta, como assim? Eu não deveria estar feliz?
Uhum. Esse bebê... E vem a culpa, né? Porque como assim? Eu tô triste num momento em que era para eu estar super feliz desse amor incondicional, né? E eu tô sentindo coisas que eu não tô sabendo nem lidar.
Nem lidar. Então, mas aí, veja, o baby blues, ele é um estado de humor depressivo. E eu confesso que associo a nossa sociedade que não sabe lidar com as emoções, né? Quando a gente era criança, a gente não aprendeu a lidar. A nossa geração, né? Falar aqui da nossa geração, não foi ensinada a lidar com as emoções. Nós éramos repreendidos, né? A gente escuta ainda hoje, né? Fica quieto, para de chorar, não chora, não precisa disso, né? E ninguém nos ensinou a lidar com as emoções e ensinar que às vezes o corpo está transbordando e a gente precisa realmente colocar para fora nossas emoções e lidar com elas. Então, geralmente, o terceiro dia após o parto, né, que é ali coincide com a descida do leite,
sim,
né, Gabi?
Pojadura.
Pojadura. Se a mulher teve um parto no hospital, é quando ela está chegando em casa, né? Então, todos aqueles cuidados que ela estava tendo no hospital, ela chega em casa e se vê sozinha. Para essa mulher se presentificar ali, ficar inteira para esse bebê, ela precisa ter um apoio. Né? Então, ela precisa estar ali com aquele marido apoiador que permite que ela fique ali presente inteira para esse bebê. E, às vezes, não é dessa maneira que acontece. Né? Às vezes, ela tá com dificuldade, não tem, tá com dificuldade na amamentação, não tem uma rede de apoio, ou não tem um marido apoiador, mas um marido questionador. Então, ela começa a chorar sem saber por que chora, né? Começa a sentir... essa tristeza, essa insatisfação, uma ambivalência, que é uma característica comum do pós-parto também, eu quero ou não quero?
Eu brinco que a gente sente todas as emoções no mesmo dia. Né? Do amor maior até o que eu fui fazer da minha vida. Que eu arrumei esse bebê. E o mais importante, eu acho, que eu gosto quando a gente conversa sobre isso, é que o amor, ele às vezes não nasce junto com o bebê.
Não.
Né? É uma relação a ser construída.
É um mito, inclusive, né?
Só que trazem pra gente que, nossa, eu morro por isso, eu morro pelo meu filho e de repente nasceu, você fala, não, eu não morro, né? Não é assim,
tem
cadê?
Tem coisa errada, você já começa a sentir que você tá...
Tem mãe que eu vou atender e eu faço questão de tocar nesse assunto e elas choram porque elas estão guardando aquilo com culpa. Nossa, é verdade, eu não amo esse bebê. ainda, você está construindo uma relação, né? Isso é muito difícil da sociedade falar. A gente, o neném nasce, não é que a gente não quer, é que assim, a gente está conhecendo, a gente vai construir essa relação. De repente, é aquele serzinho que te dá uma dor insuportável no seio quando vai mamar e você simplesmente não quer, né? Então, é uma mistura muito grande de sentimentos e tudo muito junto. E eu bato muito na tecla da rede de apoio. Se a gente não tem uma rede de apoio ali, tudo fica muito mais intenso, muito mais difícil.
É, eu compreendo que as vivências da perinatalidade... a perinatalidade, né, eu uso muito essa palavra, é uma palavra grande aí, mas é o que compreende desde a concepção até o 2 anos após o nascimento do bebê. Então, quando a gente fala sobre isso, não é só hormônio, entende? Né? Você introduziu aí, é só uma questão de hormônio mesmo? Não, não é só uma questão hormonal. Isso as pessoas falam sem saber direito o que estão falando, o que estão dizendo, né? E fica até pejorativo às vezes, não fica? Né? Ah, são os hormônios. Não. Existem diversas mudanças que acontecem na vida dessa mulher, na vida desse pai, na vida dessa família. E precisa considerar, não só as mudanças hormonais, que sim, elas são importantes, né? Afinal, a mulher acabou de passar por uma experiência de parto, então isso é muito intenso, mas também as mudanças físicas, né, corporais, de autoimagem e as mudanças sociais. Às vezes aquela mulher é a primeira mulher que está tendo um filho num grupo de amigos, né? Ninguém mais tem filho ali naquele grupo, ela é a primeira. E como ficam as relações? Os amigos às vezes se afastam, né? Às vezes você não está ali mais com aquele grupo que você tinha vínculo. Antigamente, na geração das nossas avós, todo mundo tinha muito filho, né? Uhum. Então, você via o seu irmão nascendo, você via sua mãe amamentando, você via... tinha uma transmissão geracional. Hoje, as mulheres estão muito sozinhas dentro dos seus apartamentos, né? Então, essa solidão... acho que tem a ver com a nossa contemporaneidade também, né? O que a gente vive hoje. E eu atendo, por exemplo, muitas mulheres que são transferidas com o marido para Campinas, né?
Sai de perto da família,
sai de perto da família, dos amigos e vem para uma outra cidade porque, né, foi transferida de trabalho e aí elas se veem aqui totalmente sozinhas, né? Por isso que a gente... apoia muito e faz muito grupo de apoio, né, Gabi?
Aliás, grupos de pós-parto, nossa, me salvaram. Na primeira filha minha, eu participei de grupo pós-parto até os 11 meses, em 3 diferentes, todas as semanas. Uhum. E você chega lá, e me salvou em muita coisa, assim, porque você chegava no grupo, eu chegava no grupo e contava alguma coisa, ou ouvia as outras pessoas contar, eu falei, gente, tá todo mundo passando por isso, tá todo mundo no mesmo barco, tipo, é normal, né? Porque eu acho que um dos desesperos que dá é você achar que só acontece com você, porque até por conta disso as pessoas não conversarem muito, pelas redes sociais as pessoas não colocarem esses problemas, e aí você acha que só tá acontecendo com você, e quando você chega numa roda e tá todo mundo lá passando pela mesma coisa, você acalma um pouquinho, né? Você fala, ok, então é normal.
Não certo,
tá tudo,
né,
certo.
Dentro do esperado, né, dessa fase.
Você tem participado, Vanessa?
Então, o que eu ia falar, que pra mim foi uma das coisas que me salvou com a minha primeira filha, foi começar a participar de um grupo de mães, que todas tiveram o bebê na mesma época. E além dessa troca que a Thaís trouxe, né, de ver, nossa, não é só comigo que tá acontecendo, te leva um pouco a sair de casa. Uhum. Então, você sai um pouco daquela... Eu vou usar a palavra escuridão, mas, assim, esse encontro com você mesmo, com sentimentos novos, e vai para a rua, vai tomar um café, vai trocar com outras pessoas, vai ao cinema, enfim. Vai respirar um pouco fora daquele ambiente, e isso fortaleceu muito. Na minha segunda filha, eu não fui. Eu acho que, assim, foi um... Não sei se eu posso falar, um pós-parto um pouco mais tranquilo, mas eu não senti tanto essa necessidade de estar com outras mães. Uhum. E agora, no Matheus, eu senti de novo. Parece que voltou todos os questionamentos. Eu acho que uma coisa que demanda muito, além disso que vocês colocaram, do marido, dos novos papéis, são quando você já tem outros filhos. Porque são filhos que estão te demandando ali. Eles, tudo bem, ah, chegou um bebê, mas eu tenho meu lugar aqui. Eu quero a minha mãe, eu quero a minha atenção. E nem sempre você está com toda aquela paciência que você gostaria. Você está muito cansada. Eu falo por mim. São noites intermináveis. Você não dorme, você não descansa. E então, você talvez não tenha essa disposição toda que você gostaria de ter para atender seus outros filhos também, né? Então, é uma coisa que me pega muito nesse terceiro e que estar com outras mães ajuda muito a fortalecer e entender, não, faz parte também, você tem que dar o tempo ao tempo e entendendo como é que você vai lidar com essa demanda dos outros filhos também.
Tem algum, alguma questão mais comum entre as mulheres assim, que acabam procurando você, Gabi, ou você, Ângela, na hora de conversar sobre o puerpério? Algo que seja mais difícil? Seria a falta de rede de apoio? Ou seria esse isolamento? O que, que é mais comum? Assim? O que, que mais aparece?
O que chega muito para mim é claramente a falta de rede de apoio. Muito. Aquela mãe que joga a situação para a amamentação está muito difícil, e a hora que você vai ver... Não é uma amamentação, né? Que ela não está conseguindo amamentar porque não tem ninguém que cuide dela para ela comer, para ela tomar um banho, para ela conseguir descansar. Então, ela não, simplesmente ela não consegue cuidar de alguém, ela não está sendo cuidada, né? Eu acho que esse é o ponto-chave. É, vai fazer um ano agora, eu atendo há 6 anos, mães assim, mas vai fazer um ano que eu dei um tiro no escuro e falei, não, eu vou montar um grupo de WhatsApp e toda mãe que eu atender eu vou convidar, se ela quer entrar para esse grupo... E eu vou lá fazendo esse suporte e a gente vai se conectando. E a Vanessa está no grupo, né, Vanessa? Tem
muito
muitas
legal.
Mães que falam, Gabi, eu não estou dando conta nem de olhar o celular, mais para frente eu entro. Muitas entram e saem e muitas estão lá. Nós já somos mais de 100 mães nesse grupo. E eu tenho certeza que para algumas que estão lá, esse grupo é a única rede de apoio que elas têm.
Uhum.
Né? De madrugada as conversas acontecem e é desde um desabafo da mãe, da sogra, do marido, ou simplesmente amamentar tá difícil, ah, mas eu também passei por isso, deu certo, ai que bom, então vou continuar. E eu fico muito grata, porque é um pouquinho, né?
Com certeza,
é um pouquinho,
ajuda muito.
Que tá ali acontecendo e é uma rede de apoio. Mas o que eu sinto mais dificuldade, às vezes eu vou fazer uma consulta de amamentação, que a amamentação em si, ela tá tranquila, é um ajuste, um manejo, apego, posicionamento, mas o que ela me traz é muito emocional, muito.
É, eu ouvi um relato já de uma mãe falando que ela teve alguns problemas, alguns não, quase todos os problemas durante a amamentação, mas que o difícil era justamente porque o marido não apoiava, não ajudava a tá em público, ficava desconfortável dela amamentar, já atrapalhava. Chegava e falava, nossa, mas você está passando por tudo isso, está doendo, vamos lá comprar leite.
Exatamente.
Vamos lá comprar madeira. É o primeiro a chegar e falar, para que você está sofrendo por causa disso? Então, você não ter esse apoio, né, em casa acaba piorando
sozinha.
Tudo.
Nossa, fala, Gabi, eu tô sozinha, eu quero amamentar. Eu atendi antes de ontem uma mãe que falou, briguei com a minha família inteira. Porque eles acham que eu não preciso amamentar, não preciso passar por isso. Todo mundo cresceu, sobreviveu.
É.
Todo mundo cresceu e sobreviveu com mamadeira e leite em pó. E tudo bem, tem casos reais que é necessário, leite em pó, mamadeira. Uhum. Tem casos que a gente realmente precisa mesmo. Às vezes um início da amamentação com muita dificuldade, um bebê perdendo peso. Então, assim, a gente tem que olhar com muito amor também, né, para esse leite, para essa mamadeira e tudo mais. Eu até falo assim, não da mamadeira, porque eu tenho outros métodos de resgatar a amamentação, mas aí é outro assunto. Mas, assim, é olhar com empatia para essa mãe que tá... Ela quer, entendeu? Ela deseja isso. Então, é aquele marido que tem que ser apoiador, né, Angela? E não questionador, né? Mas por que você tá fazendo isso? Por que você vai ficar sofrendo? O bebê tá chorando de fome. O bebê tá chorando, tá ficando nervoso. Então, isso é muito comum, mas muito comum.
Tem uma mãe no Instagram que mandou mensagem, Ana Paula Moura. Ela é mãe do Anthony, de quase 4 anos, a mãe de um anjo Serena, e da Cecília, de 8 meses. E ela contou que o primeiro puerpério foi desesperador, que ela estava tão feliz com o meu bebê, ela escreveu, estava tão feliz com o meu bebê no colo e chorava sem entender por quê. E meu segundo puerpério foi terrível, de colo vazio. Minha bebê faleceu após o parto prematuro, de 26 semanas, e eu queria morrer junto. E o terceiro puerpério, também acho que ainda não acabou, e a bebê dela já tem 8 meses, eu tinha que dividir a atenção com o meu mais velho de 3 anos, e quando olhava para o bebê, chorava pensando na irmã do céu e em como eu queria que ela estivesse aqui. Precisei de terapia para me ajudar.
O luto, né?
Então, puerpério tem a ver com luto também.
Luto é luto.
A mãe que está deixando de ser sua filha para virar mãe, né? Que está deixando de ser esposa somente para virar mãe, Então, ela tem essas mudanças, e aí, quando a gente fala de luto, as pessoas estranham, né? Mas tem muitas perdas. Ao ganhar um bebê, você também perde. Tem outras perdas envolvidas. E aí, quando você lê um relato desse, né? Que ela chorava e não queria chorar, chorava sem saber por que chorava. Ela está no processo de elaboração. Então, baby blues, você perguntou a diferença, né? Eu acabei não falando. Mas o baby blues, ele é elaborativo. A mulher precisa passar por esse período mais introspectivo, de maior recolhimento, para ela, inclusive, entender as necessidades desse bebezinho, né? Entender a demanda desse bebê. Quem é esse bebê que nasce? Às vezes, a gente tem um estranhamento. Quem é? Como que eu conheço meu bebê? Então, esse baby blues acontece, ele não é maligno, ele é benigno, porque ele é elaborativo. E ele vai passando. Então, aquela mãe que tem medo de dar banho no bebê, né? Ai, não vou conseguir. Ela está ali naquele baby blues intenso, mas daqui a pouco ela já vai conseguindo. Daqui a pouco esse medo vai passando. Ela vai elaborando todo esse estranhamento que ela está vivendo, né? A depressão já é diferente. A depressão, ela tem a ver com a intensidade das emoções que ela está sentindo. E com a incapacidade também, né? Muitas mulheres, elas se sentem incapazes de dar um banho no seu próprio filho. E aí, a gente precisa observar essa mãe a partir do primeiro mês. O primeiro mês eu sempre vejo como que está esse baby blues, como que está essa elaboração, como que ela está ali se adaptando a essa nova vida, né? E aí, não é para considerar, é muito difícil a gente diagnosticar nesse primeiro mês. Tem muita coisa acontecendo. E aí, se esses sintomas permanecem após o primeiro mês, aí é preciso observar. É preciso ficar de olho e entender o que está acontecendo, se essa mulher ainda se sente incapaz, né? Incapaz num outro viés, né? Aquela incapacidade física mesmo de fazer algo pelo bebê, de cuidar do bebê. Porque a depressão, ela interfere também no vínculo materno. O baby blues, não. Ele está ali, ela está elaborando, está tentando, conseguindo. A depressão já interfere no vínculo mãe-bebê. E 20% das mulheres, veja, é um número alto. 20% das mulheres sofrem com depressão pós-parto. Isso é número de estatística, né? Eu, sinceramente, pela minha experiência, acredito que essa porcentagem é maior. É maior porque muitas mulheres não procuram ajuda e não são diagnosticadas. Mas eu vejo isso, tem um olhar aí com um número maior.
E as pessoas que estão ao redor, né? Porque a mulher, ela não vai, é difícil. A mulher fala, olha, eu acho que eu tô deprimida, eu não tô muito legal. Eu acho que quem tá ali em volta tem que ter esse olhar, né, Ângela? O marido, a mãe, às vezes a obstetra, né?
Eu acho que muitas vezes ela não se permite, né? Tá passando por uma depressão, aquilo que a gente falou antes, né? Ai, como que eu posso não estar gostando de viver esse momento que eu esperei tanto? Então, não, é difícil você nomear, né, o que você está sentindo. Exatamente. Nessa confusão toda de sentimentos. E aí ter o apoio para procurar uma ajuda. Então, e no meio de tudo isso, complementando o que você falou, ainda tendo que defender que você quer amamentar.
Exato.
Vamos pegar mais um viés aí. Por que você quer amamentar? Você
batalha,
já está sofrendo,
né?
Já está tão difícil. E tudo isso com o bebezinho no colo, né?
A mãe, ela quer dar conta de tudo, né? Ela quer ser a mãe perfeita. E eu, nos grupos, ou quando eu estou no atendimento individual, eu sempre toco nesse ponto, quando aparece muito ali a tentativa de dar conta de tudo, a tentativa da perfeição. E existe um psicanalista inglês, o Winnicott, que ele falava muito sobre a mãe suficientemente boa. E eu gosto de falar sobre o que é ser suficientemente boa. É você conseguir atender as necessidades do seu bebê. Você não precisa ser perfeita, porque perfeição não existe. A gente nunca vai... A gente vai para algo da ordem do impossível quando a gente tenta ser perfeita. Então, quando você se debruça sobre algo que é da ordem do impossível, fica muito mais difícil, né? Então, eu gosto de pensar o que é ser suficientemente boa e não perfeita. Como eu atendo as necessidades do meu filho, do meu bebê, de acordo com a demanda desse bebê e não de acordo com a demanda do mundo, de acordo com a demanda da família, de acordo com o que as pessoas esperam que eu faça, as pessoas esperam que eu esteja bem, as pessoas esperam que eu esteja sorrindo, as pessoas esperam que eu esteja arrumada.
E tem essa cobrança também, cobrança de estar arrumada, forte. De estar bonita, de como assim? Tem mais um filho aí dentro da sua barriga? Você ainda tem que ficar ouvindo umas coisas assim, né? Ainda não nasceu, eram gêmeos. E, nossa, mas você está muito desarrumada. Nossa, o que eu já ouvi disso, assim, de, ai, se cuida, não muito para mim, mas, assim, amigas contando de, ai, eu dei um conselho pra minha amiga, porque, nossa, ela se esqueceu dela, de se cuidar, e não é um de se cuidar, porque eu acho que realmente tem que tomar um cuidado de se cuidar, cuidar de você mesma, mas, assim, de emoções, de sentimentos, ouvir o que você tá sentindo, mas não esse se cuidar que a sociedade cobra, que é, nossa, ela tá andando super relaxada, né? Coitada, ela não se cuida mais, enfim, é tanta coisa para pensar, para sentir, para processar nesse momento, que você ainda tem que ficar preocupada em ter que ficar pensando na sua aparência, é algo, acho que, tão superficial no meio disso tudo, né?
A mãe, ela fica devotada ao bebê, principalmente nos primeiros meses. Tem um termo também que o Winnicott usa, que é se escravizar ao bebê. Você falou que gosta, agora está sentindo a necessidade, né, Vanessa, de sair de casa e voltar e participar de grupos. Sair do aprisionamento. Você não precisa ficar escravizada ao bebê e ficar aprisionada também, né? Mas é aquela coisa de atender as necessidades desse bebê, mas sem o aprisionamento. Então, participar de um grupo, ter um apoio de outra pessoa. Essa mãe precisa ser cuidada, como a Gabi falou. Como eu vou cuidar de mim mesma se eu preciso cuidar de um bebê e se ninguém cuida de mim? E esse cuidado, ele pode ser simples. Ele pode ser simples. Alguém que vai ali te leva uma refeição. Eu tenho uma filha de 6 anos. Outro dia, uma amiga me levou ao jantar. Eu não estou no puerpério. E ela passou no consultório e me levou uma comida que ela tinha feito. E disse, eu trouxe seu jantar. Aquilo aqueceu minha alma de uma maneira.
Um carinho.
Que assim, imagina uma mãe no puerpério. Como ela vai se sentir? Então, as pessoas não me venham com roupinhas, né? Me venham com jantar. Vamos fazer uma campanha desse tipo, né?
E na parte prática, assim, então, né? Como se cuidar? Porque a gente fala tanto disso, cuide de você mesma, né? Ou para as pessoas à sua volta cuidarem. Então, quem estiver ouvindo, conhecer uma mulher que esteja passando pelo puerpério, para cuidar dela, mas na parte prática, o que seria isso, né? Porque a gente, quando está no puerpério, a gente ouve essas coisas, mas não consegue entender. Se ouça mais, sinta seus sentimentos, tá, beleza, mas como eu faço isso, né? E como eu vou me cuidar? Como eu saio dessa escuridão que a Vanessa está falando? O que eu posso fazer para deixar um pouco mais leve esse puerpério?
Então, uma das opções que nós temos aqui na nossa cidade, por exemplo, são os grupos de apoio. Ela se permitir participar de um grupo desse, ela está indo para ser cuidada. Os grupos hoje, a intenção de todos aqui que eu conheço é cuidar dessa mulher, é cuidar dessa mãe. Então, ela às vezes ela não consegue se cuidar, mas ela está indo nesse lugar e ela pode ser cuidada ali. Ser cuidada é ser ouvida também. E ficar sozinha ali, ela precisa dessa introspecção, mas ficar sozinha nesse aprisionamento, ela vai se prejudicar ainda mais. Às vezes tem mãe que não consegue sair de casa, né? Que não gosta de dirigir com o bebê, tem algumas questões assim. Então, tem os grupos virtuais, né?
Então,
de WhatsApp.
Eu queria tocar num ponto que eu acho interessante. Primeiro, a gente identificar o que a gente sente falta e que vai te trazer uma paz. Então, para mim, era tomar um banho e fazer a minha mão, fazer a unha. Tipo, se eu tomasse um banho gostoso e conseguisse fazer a unha, aquilo me dava um gás para a semana inteira, com 2 e estava tudo certo, sabe? Então, são pequenos. Para mim é isso. Para você pode ser numa academia, para você pode ser ler um livro morrendo de sono, mas assim, é aquilo que te preenche um pouco, que te dá um aconchego. Então, quando a gente descobre isso e consegue fazer isso, mesmo que você tenha que acionar a vizinha, a mãe, a sogra, não sei, alguém que vai segurar aquele bebê uma hora para você fazer isso. É um ponto importante. Eu acho que já é um começo. Esse cuidado com a gente. Grupos de apoio, presenciais ou virtuais, eu acho essencial a gente ter com quem compartilhar esse momento, né? O que eu tô vivendo, será que é normal ou não é? Mas algo que tá muito forte na atualidade são as consultorias para tudo. As regras para tudo, parece que tem a consultoria de imagem, porque você tem que se cuidar mais, a consultora do sono, a consultora materna, a consultora disso. E aí a gente está perdendo a essência, a gente está perdendo a conexão com o nosso filho, sabe? Porque a gente começa a achar que o sono do bebê está errado, mas agora isso está errado. E a gente começa a buscar fora muita coisa. E eu acho que a gente tem que buscar ajuda, mas assim, cuidar disso, né, Ângela? Porque a mulher começa a buscar tudo e começa a perder essa conexão e acreditar nela e nessa relação que ela está criando com o filho. Então, de repente, é um bebê que dorme uma hora e meia e está tudo bem, e ela quer que durma 3-4 horas, porque a tabela está assim, sabe? Ou um bebê que tem 3 meses e agora é para brincar deitadinhos com um brinquedinho, mas aquele bebê não está, né, ainda nessa prontidão. Então, eu acho que a gente tem que olhar individualmente para cada mãe e para cada bebê, né? Parar de pôr regras e de gerar é uma comparação, né? É uma comparação todo dia, diária, dessa mãe que vai para o grupo de apoio e ela, quando ela menos percebe, ela está comparando o bebê dela com o bebê da colega do lado.
Eu acho que essa questão do peso também, se está mamando, se está ganhando peso, isso, se não está, se está comendo,
bonzinho,
quanto
está
comendo.
O que é um bebê bonzinho? Para mim, todos os bebês são bonzinhos. Bebês choram, bebês mamam, sei lá, de hora em hora, cada 4, 5, 6, não sei. E, ai, tá mamando bem? Tá, ai, mas ele dorme a noite inteira? Então, assim, são perguntas necessárias.
Que sempre tem, né?
E que, não,
ele
sempre.
É bonzinho? Já tá dormindo a noite inteira?
Dorme no berço sozinho? Como se dormir com a mãe fosse uma questão. Então, eu acho que... E a mulher, quando ela não tá bem empoderada, que a gente não tá bem empoderada no primeiro puerpério, nem no segundo, no terceiro, mas o primeiro, pra mim, a minha experiência de puerpério, o primeiro foi muito avassalador, assim. Foi quando eu saí do papel de filha, entrei pro papel de mãe... E, de repente, me vi sozinha. Meu marido saía às 7, voltava à meia-noite. E eu falei assim para minha mãe quando eu descobri que estava grávida. Mãe, estou grávida. Ela ficou imensamente feliz. E eu falei, mas eu não quero você em casa há muito tempo. Ela guardou isso. Depois a gente resgatou e conversou. E aí, quando ela veio e me ajudou por 10 dias, ela falou, Gabi, eu vou embora. Eu só estou cozinhando e cuidando da casa para você.
É tudo que eu preciso.
O bebê é tranquilo. Ela foi embora, deu 5 dias, minha vida virou de ponta cabeça. Eu não dava mais conta da casa, nem do bebê, que chorava insanamente, porque eu não estava bem. E eu falei, não vou ligar, porque agora eu vou dar conta sozinha. E eu fiquei assim 4 meses. Até eu falar, mãe, tô surtada, vem me ajudar, pelo amor de Deus. Então, assim, e o segundo pós-parto, eu já falei, mãe, eu quero você em casa por tempo indeterminado, pelo amor de Deus, né? E algo que é muito importante, a leveza nas coisas, né? A gente se desconectar do relógio, por exemplo. O puerpério, a Ângela fala muito sobre... como é que você fala?
O tempo da delicadeza.
O tempo da delicadeza. Então, assim, que hora seu bebê mamou? Não sei. Né? Tá mamando, tá bem, tá crescendo, mas... Se desconectar um pouco desse tempo cronológico que está todo mundo vivendo, mas a gente não está nesse tempo. Eu acho isso muito importante. Parece que não é nada, né? Mas é muito importante.
Sabe que no terceiro puerpério meu, eu cheguei até a escrever sobre isso, sobre como eu percebi algo bom, assim, que eu tinha me identificado, que eu gostei no terceiro, é que eu consegui me entregar mais em relação a relaxar. E falar, nossa, que bom, hoje eu não tenho nada. Porque eu sou uma pessoa que tem agenda da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu arranjo coisa pra fazer o dia inteiro. Então, sempre eu tô correndo. Sempre tô, assim, encaixando coisas entre as reuniões, entre os encontros, coisas minhas, enfim. E aí, eu sei que no puerpério eu falei, nossa, hoje eu não tenho nada. Eu acordava e falava, eu não tenho nada. E eu não posso fazer nada. Então, vou ter que ficar aqui em casa. E aí, eu comecei a ver, nossa, olha coisa boa. Fui pra rede sem ter hora pra sair da rede, sabe? Com meu filho. Fui, ele dormiu, vou dar uma dormida sem ter hora. Porque eu não tenho o que fazer hoje. Então, assim, eu comecei a ver um encantamento nessa parte, uhum, assim, do puerpério. De não ter hora pra nada, né? E realmente, assim, que horas que mamou, isso eu nunca me apeguei mesmo, desde o primeiro. É sempre, tem gente perguntando, mas já tá na hora dele mamar? Não sei, ele tá querendo, né? Porque a hora dele mamar é a hora que ele quer. Então, eu não sou muito de me apegar a tantos detalhes, assim. Eu acho que isso já é algo que acaba deixando um pouco mais leve. Mas é muito difícil para muita mãe que pega muita responsabilidade. É que eu sou assim na vida. Minha mãe até... pega no meu pé por causa disso. Tá, e você ainda não pensou no almoço, quando a gente viaja. Você não pensou que ela vai almoçar, só meio dia, assim. Eu, nossa, nem pensei. Então, talvez por isso até que pra mim é tudo muito mais leve, porque Sim. eu sou meio desligadona, assim, sabe? Então, eu não ponho uma responsabilidade, assim, pra mim. É, minha mãe vai comigo viajar com as crias e, às vezes, ela fica estressada durante a viagem. Ela fica cansada. Por quê? Ela fala, eu que tenho que ficar pensando tudo o tempo inteiro. Ai, que horas vai ter o almoço? O que vai ter de almoço? O que vai ter de jantar? E eu penso na hora do almoço. Ah, então eu vou fazer agora. Tudo bem, vai almoçar meia hora mais tarde, porque eu pensei agora e tava curtindo a praia e nem lembrei do almoço. Mas eu sou assim mesmo, no dia a dia, com minhas coisas. Sempre fui assim. Então, talvez por isso, não sei, o puerpério pra mim seja algo leve.
O meu primeiro pós-parto foi muito intenso. E depois que eu voltei a trabalhar... Olha que interessante. Depois que eu voltei a trabalhar... Eu lembro até hoje, quando eu cheguei no hospital, eu sentei e falei, meu, o que eu tô fazendo aqui agora? Assim, que aí foi uma outra etapa da minha vida, que aí eu me desliguei e fui fazer, né, o que eu faço hoje. Mas o meu puerpério primeiro durou uns 2 anos, certeza. Assim, antes de 2 anos eu nem pensava se eu teria outro. Pra mim tava muito, tudo muito intenso ainda, muito gostoso. Depois foi ganhando leveza, foi ganhando, né, a relação que eu criei com o meu filho, o amor construído e tudo mais. Agora o segundo puerpério foi... uma delícia, porque eu tava assim, me entreguei, não sei que horas são, se vai dormir no sling, se não vai, se eu vou pra rede, se não vai, vou atrasar meia hora do jantar do primeiro, mas tudo bem, é o que eu posso fazer hoje, e a gente tá se adaptando, então, ter essa empatia comigo, sabe? Tá tudo bem, vai passar, porque a gente sabe que vai passar.
É, no segundo a gente já sabe que vai passar, né? Realmente.
Então, vai passar, e tá tudo bem, vai dar tudo certo, e muito positivo, eu acho que eu tava... muito inserida na gratidão naquele momento, sabe? De estar vivendo aquilo de novo e estar tendo sentimentos diferentes. Porque a transformação maior, que eu acho que é da mulher para a mãe, já tinha acontecido.
Sim. Eu percebo que a entrega, ela só é possível se existe o suporte ali atrás daquela mãe.
Com certeza.
Então, a gente pode até dizer, ah, você precisa se permitir... Como se permitir se essa mulher não tem apoio?
Uhum.
É difícil. Como sair do controle se é ela que está cuidando de tudo? Então, pensando no puerpério, esse período precisa de entrega e precisa de apoio. Para ter a leveza, ela precisa estar dentro de uma percepção contemplativa, não de uma percepção cronológica. Uhum. Por isso que eu gosto dessa intenção do tempo da delicadeza. É tão delicado de estar aqui falando e olhando para um bebê sendo amamentado. Então, é um momento de contemplação e não de preocupação, de olhar, nossa, daqui a pouco é hora disso, daqui a pouco é hora daquilo, eu preciso fazer algo que não seja cuidar
estar
do meu bebê.
Estar aqui neste momento agora, né?
Então, será que existe a possibilidade dessa mulher estar ali cuidando daquele bebê sem se preocupar com outras questões?
Inteira, né?
Inteira.
Ali naquele momento.
É bem
pois
difícil,
é.
A gente sabe
é difícil.
Que é, né?
Mas eu percebo também, assim, tem muitas pessoas que são controladoras na vida, em tudo. E aí querem controlar realmente as controladoras. Sim, as controladoras, as mulheres controladoras, elas sofrem um pouco mais. Elas sofrem um pouco mais, por quê? Porque elas não entram nesse tempo de contemplação. Não entram nesse tempo da delicadeza. Elas ficam no cronológico, ficam no controle, o tempo da mamada, quanto mamou. Outro dia eu ouvi uma mãe perguntando, será que tem um aparelhinho que a gente sabe quantos ml o bebê mamou? Porque... E aí a gente... Acho que isso ia me deixar mais tranquila, veja. Ela não precisa disso, né? E essa mulher, às vezes, ela só é vista, ela só olha para si mesma quando ela chega no consultório, quando você vai na casa dessa mulher e olha para ela. Isso não precisa ser assim. Ela pode ser vista... antes de alguém olhar para ela. Ela pode olhar para ela mesma e entender que toda mãe tem um saber que não se sabe. E que o exercício da maternidade é muito duro. É duro o exercício da maternidade. Mas se não tiver a entrega e o cuidado, o suporte, né? Eu vejo sempre assim... Eu visualizo, né? O suporte mesmo atrás dessa mulher para que ela esteja ali com aquele bebê. Porque todo o resto está sendo cuidado.
Para ser possível,
pra
né?
Para ser possível. É possível? É possível. Mas o que precisa... Por isso que a gente fala do planejamento antes desse bebê nascer. Muitas mulheres estão preocupadas com o parto. durante a gestação estão preocupadas com o parto. Veja, eu não acho que tem nenhum problema nisso. Inclusive, na nossa sociedade hoje, Brasil, nós precisamos lutar por um parto respeitoso. Então, existe essa preocupação, ela é legítima. Mas por que não se preocupar com o pós-parto? Por que precisa fazer um plano de parto e não dá para fazer um plano de pós-parto? Vamos pensar nisso, né? Vamos criar isso, né? De um jeito, sabe?
Formar a equipe.
De maneira individual, claro. A gente precisa considerar a subjetividade de cada mulher para isso. Não é fazendo um documento que isso se resolve, né? Até fazendo um plano de parto também, muita coisa não se resolve. Mas existe essa preocupação com o parto. E aqui eu percebo que a minha preocupação hoje é fundamentalmente com o pós-parto. Vejo a Gabi também, minha parceira de trabalho, se preocupando com o pós-parto. Como que essa mulher está pensando nesse pós-parto, quando a gente tem a possibilidade de ter um encontro com essa mulher ainda na gestação?
E às vezes são coisas sutis que a mulher ela não consegue processar, né? É a marmita. Fecha um pacote de alimentação, vai te entregar comida. Nossa, é verdade, dá para almoçar e jantar. Nossa, ela muda a face. E ela consegue se doar mais na amamentação, lidar melhor com os sentimentos. Não tem como falar de puerpério sem falar de rede de apoio, né?
Acho que tem uma coisa que, enquanto ela estava falando, me veio muito forte nesse terceiro, que é assim, enquanto você está grávida, os holofotes estão para você. Ai, que linda, está grávida, não sei o quê. Os questionamentos, vai ter mais filho, não sei o quê. Mas, enfim, aí você, o parto, aí se você tem em casa, se você tem no hospital, você tem aquela atenção ainda, né? As pessoas estão ligando, sabendo, querem saber e tal. A hora que você chega em casa sozinha com o bebê, acabou. Parece que apagou a luz, agora é só você e ele ali. E achar esse caminho do meio. Então, vamos supor, você não vai conseguir o tempo todo desconstruir esse tempo do relógio e estar no tempo da entrega. Mas um pouco que você consiga já te ajuda a lidar melhor, né, com essa fase nova, né? Então, não vai ser toda vez que você está amamentando que você vai falar assim, olha, que gostoso, estou aqui amamentando meu bebê o tempo que for. Vão ter momentos que você vai estar preocupada mesmo. Com quem vai chegar da escola, com o que eu vou fazer do almoço, com a conta que eu tenho que pagar no computador e com ele no colo eu não consigo. Enfim, cada um com as suas demandas, mas um pouco que a gente consegue viver nesse outro tempo, esse tempo da criação que a gente fala, eu acho que já fortalece para quando você está nesse outro caminho ali das cobranças.
E ter rede de apoio no puerpério, a gente, inclusive, o quinto episódio aqui do Em Casa a Gente Conversa, a gente falou sobre rede de apoio. Só que a gente não entrou muito na rede de apoio no puerpério, assim, né? Ela é tão importante. E eu comentei até naquele episódio um caso de uma amiga, num pós-parto, num grupo de pós-parto que eu conheci, em que ela comentou que ela estava super desesperada, sem família perto, nada. Mas os amigos fizeram um rodízio para ir na casa dela uma vez por semana e ela poder tomar um banho tranquilo, pegava a bebê dela, falava, vai lá tomar seu banho tranquilo, que nem você falou, né, Gabi, que era tudo que você precisava. E isso, nossa, ela falou até chorando, emocionada, porque foi algo muito importante, assim, para ela. Então, você ter, como você estava falando, né, Ângela, de ter um mínimo de rede de apoio, de alguém cuidando de você, para ser capaz de você conseguir cuidar de você também, porque... Eu falando aqui, né, de que o puerpério foi, nunca foi algo difícil para mim. Eu sei que eu sou um ponto fora da curva.
Afortunada.
Bem fora da curva. Mas eu tenho consciência total também do meu privilégio de eu ter uma rede de apoio muito forte, de eu ter família aqui por perto, de ter um marido participativo, presente. Pode não estar presente, às vezes, pelo trabalho, que acaba viajando muito, mas quando está, é muito presente. De ter condições financeiras, de eu ter ajuda em casa, porque tudo isso muda muito. Uma mulher, no puerpério, ter que ainda ficar super preocupada com contas para pagar, será que vai fechar esse mês, será que não vai? Zero ajuda em casa, né? Como você também falou, Gabi, que a sua mãe saiu, que era só, entre aspas, estava ajudando, cozinhando e com a casa, mas que eram tudo, né?
Tudo.
Porque eu falo hoje, eu ter uma pessoa que cuida da minha casa... Eu consigo estar preocupada só com os meus filhos. Eu tenho uma pessoa que me ajuda com os meus filhos a partir do segundo. Comecei também a ter ajuda em casa com quem me ajuda com os filhos, porque o Otávio viaja, fica muito fora, volta muito tarde, e com eles pequenos, nesse horário de pôr para dormir que dificultava. Então a gente falou, vamos pegar alguém para ajudar para colocar para dormir, porque era sempre uma tensão, você vai chegar a tempo, você não vai? Então ficava naquela tensão. Então, além disso, eu tenho alguém que me ajuda nesse horário, assim. Então, eu agradeço muito por isso, assim, essa rede de apoio com certeza me deixa, não me deixa louca.
Te deixa ter essa leveza que você
estava
contando.
Exatamente, agora. É impossível,
né? É uma fase que a gente vai entrar em contato com sentimentos adormecidos, né? Minha mãe é minha rede de apoio, assim, 100%, não sei o que seria da minha vida sem ela. Ela mora em Serra Negra, mora longe, 1h30, eu sei que se gritar ela vem, sabe? É a pessoa com quem eu conto. É ela, ponto. E meu marido, que é mega participativo, né? A gente é uma equipe em casa, né? Mas a minha mãe... Só que tem muita mulher que eu atendo e que fala... Eu não posso contar com a minha mãe. Minha mãe vem aqui em casa e tudo desanda. Não posso. Minha mãe me cobra de tudo. Não tem com quem contar. E eu tenho presenciado muitas sogras fazendo um papel muito legal. Tô feliz, porque eu tenho dois filhos,
legal,
né? Falei, não, eu vou ser uma sogra. Mas assim, falando, Gabi, a minha sogra, ela vem, ela me ajuda com o que precisa, ela nem fala, né? Muito que a gente faz um workshop pra avós, uhum, né? Nessa fase. E ela fala, nossa, minha sogra vem, faz a comida, faz o que precisa, não fica falando se é isso, se é aquilo, que a nossa família não amamenta, porque a gente não tem leite, como se fosse algo hereditário. Então, isso não é primeiro filho, é primeiro, segundo, terceiro. Dificuldades que a gente tem com a amamentação, às vezes no primeiro, às vezes não tem nada no primeiro e no segundo, você vai ter no terceiro. Até porque cada bebê é um, né? E o bebê traz as questões dele, fisiologicamente falando, né? Específicas do bebê. Mas tem muitas mães que falam, não, agora eu vou ter, já é o terceiro, a amamentação está 100%, né, Vanessa? E não
tá. Necessariamente, né? Posso falar aqui de... Cada um nos meus puerpérios, eu procurei ajuda com a amamentação. Eu acho que no meio de todas essas dores emocionais que a gente tem a dor física. Para mim foi muito forte essa coisa de... Acho que alguém já falou aqui no começo. Você tá lá, toda convalescida, tá com dor do parto, independente do parto que foi. Tá com aquele monte de sentimentos. E a hora que o bebê pega para mamar, dói. Então, assim, o que você vai fazer com essa dor, né? Procurar ajuda, aí vem de novo a questão da rede de apoio. E mesmo sendo o terceiro, passei por isso também, procurei a ajuda da Gabi, que foi muito, muito importante para mim, para acertar a pega. Então, você fala, ah, o terceiro, você já sabe a pega? Não necessariamente, né? É. E, enfim, só reforçando mais uma vez, como é importante você olhar para você, ouvir o seu instinto, não ir pelo que está todo mundo falando, mas não, realmente, eu estou com dor, não é uma coisa que eu estou fantasiando, sei lá o que seja, e vai atrás de uma ajuda, né?
As pessoas acham que é normal, né? Sentir dor, peito sangrar, tem que calejar, comigo foi assim, há X anos atrás, com você também tem que ser, e a pessoa não busca, acha que é aquilo mesmo. E tem que ter, né? Tem que buscar, tem banco de leite, tem consultora, tem um monte de caminhos. Mas uma coisa muito interessante, eu saio bem tocado das casas que eu entro, eu acho que eu vivencio vários puerpérios, porque não tem como você entrar na história, né? Mas de uma mãe que o marido ia voltar a trabalhar, gente, ela ia ficar sozinha, ela não tem condição financeira, então assim, não tem como ter alguém cozinhando, não tem quem vai limpar a casa, com uma questão da amamentação que para ela resgatar, ela ia precisar ficar, estar ali mesmo, só ali, e não tem. Né? Então, assim, ela e o bebê sozinha, das 8 às 6. Ela não tem quem cozinhe para ela, não tem quem traga uma fruta, sabe? Isso me toca demais.
Isso dá um desespero, porque no final do dia tem...
Eu tenho vontade de falar, não, vou ficar, né?
Vou ficar
te ajudando. O que a gente pode fazer, né?
Então, mas você tá contando, né? Eu, outro dia, fui atender uma mãe também no condomínio que ela morava e... Eu, na saída, veio uma vizinha, fez o atendimento domiciliar, e aí na saída veio uma vizinha e me perguntou, na porta do elevador, o bebê dela já nasceu? E eu falei, nasceu. Ela, eu vou oferecer ajuda, então. E aí, enquanto eu esperava o elevador, ela disse, eu também, quando o meu bebê nasceu, eu tive uma vizinha que me ajudou.
Olá.
Ai, que
lindo. E aí eu fiquei emocionada.
Emocionante.
Porque foi
mesmo.
Algo que me tocou. Eu falei, toca a campainha dela. oferece ajuda para ela, sim. Ela também não tinha ninguém para ajudá-la, né? E marido, aquela questão de voltar com 5 dias, né? E ter que trabalhar. Família distante. E essa vizinha me contou que também foi ajudada por uma vizinha.
Que legal passar para frente,
que,
né?
Que ela queria saber se o bebê tinha nascido.
Você ter a sorte de ter alguém assim e você falando de passar para frente.
Sim.
É isso, porque eu fico às vezes pensando, nossa, será que tem alguma vizinha aqui, alguém que esteja passando por isso? Uhum. Vontade de ir lá e acolher também, porque eu vi o quanto foi importante para mim, né? Até de... amiga chegar no meu puerpério em casa, levando algum mimo para mim, e você precisa de alguma coisa, quer que te ajude, né? Com coisas assim do dia a dia, precisa fazer uma feira, alguma coisa assim, você chegar e oferecer para alguém. Porque nesse momento, mais importante, eu acho, você ter isso, né? Um
então,
apoio.
Será que quando essa mulher estava gestante, não podia surgir ali algo, não podia surgir uma aproximação? Perceba, nós estamos numa sociedade que todo mundo vive sozinho e não se cumprimenta, a não ser que se encontre no elevador.
Não, às vezes no elevador as pessoas não se cumprimentam. Eu morava em condomínio, aquilo me dava... Porque o meu filho falava, bom dia. Não respondia, aquilo me dava... Mãe, por que que não responde?
E aí, quando eu digo para uma gestante, vamos conversar sobre o pós-parto, independente de onde eu estiver, eu tô falando sobre o pós-parto. Falo, nossa, Ângela, você só fala sobre isso?
Só.
Só.
Você vai lembrar de mim, né, na hora que chegar.
Então, a mulher tá gestante, a gente, vamos conversar sobre o pós-parto? O pensamento mágico, ele é real. Quando essa mulher vira e fala para mim, Ângela, eu vou saber o que fazer quando meu bebê nascer. Ah, não, mas X pessoa vem na minha casa, seja essa pessoa que foi, vai me ajudar.
Não vou precisar de ajuda.
Ou
né?
Não quero ajuda nenhuma na minha casa. Ok, você pode fazer suas escolhas. Ninguém tem nada a ver com as suas escolhas. Inclusive, as suas escolhas, ela está alinhada com a sua individualidade. Mas pensar sobre, porque quando acontecer, você já trabalhou o pensamento. Eu já pensei sobre isso. Ah, eu acho que eu consigo ir por esse caminho. E não esperar algo acontecer para depois você pensar. A gente está falando aqui sobre as dificuldades do puerpério. Elas são reais, elas existem. Não estamos inventando a roda. Elas existem. Então, por que a sociedade não pode dar um pouco mais de atenção para isso? Por que um obstetra não pode perguntar? Você já viu quem vai te ajudar? Isso faz parte do pré-natal, na minha opinião. Sabe? Você já pensou quem vai te ajudar depois que o bebê nascer?
É que o olhar é muito pro bebê, né?
Muito.
O bebê
pro
tá
bebê.
Bem, não tá, e pega no colo, não sei o quê. Mas e essa mãe, né? Quem tá olhando para essa mãe e vendo o que essa mãe tá precisando agora? Porque o bebê, ele tá sempre limpo, tá bem cuidado, tá acalentado. Mas e a mãe, né?
Eu já atendi mães que quem era a rede de apoio dessa mulher era o porteiro. Que ele, sabe, assim, às vezes ele ligava para saber como é que ela tava, e aquilo já fazia... já mexia com algo dentro dela que fazia um bem danado. Vou colocar aqui alguma coisa no elevador, você pega em cima, né? Ela só tinha que abrir a porta e de pijama mesmo, porque ele mandou alguma coisa para ela que ela precisava. Então, pensar sobre o pós-parto ainda durante a gestação é necessário. É uma posição, eu sempre penso, é um tratamento preventivo, sabe? Hoje aqui no nosso país, a gente trabalha muito com intervenção. Então, eu percebo pelo número de gestantes que eu atendo e o número de puérperas, que é muito maior.
Sim.
É muito maior, imensamente. Então, por que não podia ser o contrário? Trabalhar as emoções, trabalhar o pensamento, refletir sobre algo que ainda vai acontecer, mas no sentido de prevenção. Você pode ser uma mulher sozinha que não vai ter ajuda nenhuma, como a Gabi falou, e não poder contar com ninguém. Mas poder pensar sobre isso. Então, como vai ser? Como que eu vou me entender ali comigo mesma e com o meu bebê? Porque senão parece que não tem saída, né? Existem muitas mulheres nessa situação
não,
que você comentou.
Essa mulher, ela estava com o olhar assim, o que eu faço agora?
Então,
não me deixe, né?
Não
vá. Agora, eu acho que a pessoa não tem muita noção do que vai ser também. Você falando para se preparar. Eu acho que tem que ter mesmo algum profissional, alguém falando isso para ela, dando esse toque. Porque, primeiro, que nem passa pela cabeça. E, segundo, que eu acho que não tem como ter ideia do que é um puerpério se você nunca passou por ele. Então, você não tem ideia, eu acho que, da importância de planejar, assim, de ir atrás, como você está falando. O que, que eu vou fazer quando chegar esse momento. Porque a ideia, por exemplo, que eu tinha de um puerpério, era de que eu teria um tempo, o bebê, que bom, vou ficar em casa, né? Não vou ter coisas para fazer, vou ficar em casa, um bebê que dorme bastante e eu vou ler livros que eu queria ler, eu vou fazer coisas, super assim, eu vou
pensamento
ter tempo.
Pensamento mágico, Thaís. Esse é o pensamento mágico. Como eu acabei de falar agora, o pensamento de que não, vai dar tudo certo. Pode dar tudo certo sem você fazer nenhum planejamento, mas isso tem a ver com a romantização. Uhum. Entende o que a gente falou lá no comecinho? Uhum. Tem a ver com a romantização, romantizar que tudo vai ser lindo e pleno. Hoje nós temos informação na palma da nossa mão. Eu compreendo o que você está dizendo, que tem mulher que nem imagina como vai ser e por isso não vai atrás e se prepara. Mas a informação, a melhor maneira de se preparar, tanto para a amamentação, para o puerpério, é se informar.
E o banco está tendo muita conversa e está aumentando, acho, essa rede de mulheres. Sim. Assim, né?
Não é uma garantia. Você se informar e se preparar não é uma garantia. Então, eu vou fazer um...
Não temos garantia de nada.
Um acompanhamento na gestação, sobre a amamentação, certeza que vai dar tudo certo. Não. O bebê não nasceu ainda, a gente não sabe, né? Como que vai desenrolar. Mas é uma prevenção. Você já está amparada. Né? Você já sabe para quem que você vai gritar ali, a hora que nascer. Ó, nasceu e agora? Como é que tá? Você já consegue evitar muitas coisas. Fica mais leve. Mesmo quando temos obstáculos... Torna-se mais leve, eu acho. Quando você já tem um apoio, uma direção, né?
O bebê, ele é enigmático para a mulher. Mesmo que você gestou aquele bebê durante 9 meses, que você desejou, ou que você pensou, ele é enigmático. Então, quando esse bebê nasce, só essa mulher sabe o que significa esse bebê. O bebê tem um significado diferente para cada mulher. Então, veja, de novo, considerar a subjetividade, a individualidade dessa mulher. Mas tem informação, que a gente acabou de falar, né? Palma da mão, ler sobre, pensar sobre, durante a gestação ainda dá para ler alguma coisa,
eu
né?
Eu acho que até nos grupos de gestante, eu acho super importante quando vai alguém que está passando pelo pós-parto.
Eu adoro unir.
Para mostrar, falar, olha, você está na gestação, é muito legal, vai passar pelo parto, mas o depois está aqui, né? Vida real mesmo.
Mas você já viu o grupo de gestantes que o tema é puerpério? Não vai ninguém.
Sério, é sério.
Eu
isso.
Juro.
Tipo, tema... não me interessa agora, né? Estou me preparando.
Não preciso.
Puerpério e aleitamento materno é o que menos tem inscrições.
E eu acho que se você já tem essa...
Porque o parto, né? Elas estão muito focadas no parto. Muito, muito focadas. A maioria das pessoas que me procuram para ter acompanhamento na gestação é mãe de 2 ou mãe de 3.
Já sabe.
É quem já passou.
Que pode dar alguma...
Gabi, eu tô na segunda gestação, eu queria já passar com você na gravidez para prevenir isso que aconteceu no primeiro. A maioria.
Vocês falando aí de amamentação, eu no segundo eu precisei de ajuda... Você esquece como amamenta. E olha que foi um seguido do outro. Eu acho que a gente depois vai amamentando bebê maior. E aí é isso. Ele já meio que mama sentado, de lado e tal. E aí você esquece que tem que pôr barriguinha com barriguinha. Até posição, assim, coisas básicas. E aí que a doula chegou e falou, olha, é assim, eu no segundo tendo que aprender isso. Tive o terceiro, a doula teve que ir em casa, que eu falei, olha, tá doendo, eu não sei o que eu tô fazendo. Aí eu aprendi mais um tipo de pega diferente, que ela falou, olha, é assim, se você apertar, ela falou, dando um exemplo como sanduíche, né?
Ah, da pega em C.
Então você
areola.
Coloca o sanduíche assim na horizontal, você consegue morder, na vertical não. E a gente tem mania de só apertar o peito de um jeito que o bebê, às vezes, está na vertical para ele, não consegue nem pôr a boca direito. E eu falei, nossa, no terceiro aprendendo isso, gente. Assim, como assim, né? Então imagina uma mãe de primeira viagem que não sabe nem a sensação, não sabe nem o que é.
Segurar, às vezes. Ela fala, Gabi, como é que. Por onde pega? Né? Eu acho muito lindo ver, porque aí depois eu vou acompanhando, e a mãe tá lá, toda, né, desenvolta. Mas assim, mas e se eu apertar aqui, não vai machucar, né? Eu tô acompanhando uma mãe, gente, ela falou, eu nunca me senti tão ignorante nesse assunto de maternidade. Ela vai levantar, ela fala, tá certo pegar assim? Não, e se eu pôr assim, machuca? Então, ela tá assim, né, 15 dias, ela tá, falou, pra mim é um cristal. Eu falo, não, pega que o filho é seu, a gente tem que, né, ter uma delicadeza, mas A gente vai adquirindo, né, o movimento ali, você vai começando a se entender. Mas esse começo é muito...
E a gente vai entendendo, conhecendo o filho, a gente vai se conhecendo como mãe de primeira, segunda, terceira viagem. É, não tem essa de que a gente já nasce, até o segundo fala, ah, você já sabe o que ele quer, né, quando chora. Não, porque ele é outro. O choro eu tive que aprender também com o mesmo tempo que eu aprendi o primeiro. Demorou uns meses para entender o que era aquele choro, o que ele estava querendo. Aquele movimento que ele fazia, eu já sabia, quer fazer cocô e não fez ainda. Sabe? Ah, ele tá irritado, é sono. Até você descobrir isso, você tem que conhecer aquela pessoa. É uma pessoa diferente. Até esse negócio de criar, de começar a amar e etc. também. É uma relação como qualquer outra, assim. Tudo bem que é seu filho, você gestou, ou que seja filho adotivo também, você tem que criar, de qualquer forma, essa relação, esse vínculo, né? Não é criado do nada, não nasceu e criou,
é,
né?
É construído.
É construído.
E é importante a gente falar que é um grande super mito, o amor nasce já quando o bebê nasce. Não nasce, o amor é construído, como qualquer outra relação. Isso que você acabou de dizer. E com o passar do tempo, essa construção, ela vai tendo outras formas, e essa mãe vai se sentindo mais confiante, ela vai compreendendo as necessidades desse bebê, e o puerpério vai passando, o puerpério vai acabando.
Ele acaba,
ele
gente.
Termina, eu juro.
É o mantra, vai passar.
Ele acaba. Mas até o puerpério terminar... muita coisa acontece, muitos mistérios acontecem, né? Muitas descobertas acontecem, transformações. Se não estivermos abertas a essas transformações, a essas descobertas, a essa entrega, fica mais difícil.
Eu acho que, só fazendo o gancho com o que você falou antes, essa questão da criança como enigma, não dá para você prever tudo. Chegou o bebê, então eu já sei como ele vai dormir, eu já sei como ele vai mamar, eu já sei como eu vou lidar. A criança, ela traz consigo uma infinidade de jeitos de ser que você vai descobrindo aos poucos. E a sociedade, ela já dá um negócio meio pronto, né?
Tem sentido para você a palavra enigmática,
total,
né?
Total, a criança como enigma.
Não é linear, né? Não é linear, não é... Primeiro ano de vida é muito intenso, né? Para todos.
Tem um comentário de mais uma pessoa aqui, que é a Ana Flávia Cardia Araújo. Ela falou, eu não lembro de detalhes. Aliás, é outra coisa, né? Eu acho que a gente esquece bastante coisa para a natureza esperta, para a gente poder ter.
Por
de
isso
novo.
Que a gente continua tendo filhos.
Exato. Eu não lembro de detalhes, mas lembro de ter sido uma época pesada. Eu demorei para me reconhecer como mãe, cair a ficha realmente do que estava acontecendo. Eu tinha ódio de quem me mandava amamentar. Sempre tinha alguém para dizer para eu botar o menino no peito, independente do que estivesse acontecendo. Lembro de ter ido na primeira sessão de terapia e a psicóloga dizer que com um filho de 2 meses, eu estava com a atitude de uma mãe com um filho de 9 ou mais meses e que isso era perigoso para mim. Sei lá, só sei que a palavra puerpério me arrepia. Então, acho que parece que até na terapia ela saiu ainda com uma... um pouco de culpa, né? Eu até perguntei para ela o que ela quis dizer isso da relação. Como assim, agindo como uma...
mãe de 9 meses.
Filho de 9 meses. Mas não deu tempo dela responder até a gravação do podcast. Então
eu faço
ainda não
uma relação novamente com o controle. Um filho de 2 meses é completamente diferente de um bebê de 9 meses. Né?
Nossa, esse ponto é muito chave. Eu recebi ontem 3 mensagens. Gabi, como é que eu coloco rotina com o bebê, 1, 2 meses, não tem. Você tem ritmo, é o ritmo da sua casa, é a previsibilidade de um banho, mas não tem rotina. A rotina, ela vai acontecendo de acordo com o ritmo daquela família, vai vir naturalmente. Por que um bebê de 1, 2, 3, 4 meses tem que ter rotina? Horário para brincar, né? Horário para mamar, não tem.
Mas um bebê de 9 meses,
mas
você
um bebê
já
de
pode estabelecer.
Mesmo, naturalmente já aconteceu, né? Naturalmente, é natural.
Mas aí já vem naquilo que você trouxe das consultorias, né?
Tudo.
A criança, ela pode dormir a noite inteira, é só você querer. Ela pode, sei lá, enfim, brincar, rolar, não sei o que, é só você querer. Então, joga na mãe aquela responsabilidade de que... Aí entra essa questão da rotina. Ah, não tem rotina porque você não quer, não ou porque quer. Você não faz.
Eu não sou contra as consultorias do sono. Eu acho que tem profissionais muito bons que tá agregando muito... conheço pessoalmente profissionais assim, pontuais que trabalham até alinhados com a livre demanda, né? Porque às vezes a mãe não tá mesmo orientada com nada ali, né? Do que está acontecendo, coisas básicas que pra gente, né? Hiperestimulação, coisas que pra gente tá ok, já tá bem entendido, pra essa mulher não tá. Mas eu tenho as minhas questões pessoais sobre treinamento do sono. Uhum. Deixar chorar para aprender a dormir é uma coisa que não me cabe. Mas não julgo quem faz. Eu só acho que você tomando consciência do que você vai fazer, do que você pode gerar para a relação daquela criança fase adulta, vamos pensar, tudo bem. Né? As decisões, a chupeta é uma decisão consciente, tudo bem, quem dá, quem não dá, mamadeira. Eu acho que é uma decisão da pessoa, desde que a gente se informe e tome consciência do que isso pode acontecer. Até aí, ok. E uma coisa muito interessante de mãe de 2 ou de 3 é a culpa que vem, né? Do nascimento do bebê, né? Além dos sentimentos do puerpério, que já vem, independente se é primeiro, se é segundo, se é terceiro, né? Hormonalmente falando, mas também tudo que a Ângela colocou, a gente tem essa questão do entender agora esses sentimentos, né? Com o mais velho, com o do meio e tudo mais. E eu acho que o amor de mãe não é igual em todos os filhos. A gente ama loucamente todos, faria tudo por eles. Mas é diferente, eu acho que as afinidades, né? Eu acho que tem, esse tema é bem, bem assim.
Outro tabu, outro daria, tabuzão. Acho que um programa inteiro.
Tabuzão, outro sobre programa, isso, né? Só fazendo a ponte com o que você falou, uma coisa que eu estou tentando colocar em prática muito é fazer as pazes com essa culpa mesmo. Levar um puerpério mais leve, ser uma mãe mais leve e não se culpar tanto, porque você não conseguiu dar atenção que o mais velho estava querendo naquele momento, aceitar que você vai estar mais irritado, que a sua paciência não vai ser a mesma em todos os momentos.
E raramente você vai perder a paciência com o bebê. Você vai acabar, né, se desentendendo ali um pouco mais com os mais velhos.
Então, as pazes com essa culpa, assim, eu acho importante a gente aprender a trabalhar. O tempo todo? Não, claro que não. Mas um pouco que você consegue já te dá... Olha, é possível, né? Você vai... Tem caminhos para não se sentir tão culpada que você não está fazendo da maneira que deveria ser ou que é melhor para todo mundo.
E os grupos de apoio dão esse suporte, né, Angela?
E pensar que a culpa não te ensina nada. Não é um sentimento que engrandece ou que traz algum aprendizado. Ela simplesmente te coloca numa armadilha, num abismo, que alguém precisa ir lá te tirar. E muitas vezes a própria mãe cria essa armadilha para ela pular de cabeça. Então, talvez ressignificar essa culpa, trocar essa palavrinha que é dita por muita gente, e eu não gosto dela, mas por responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Por que você precisa se sentir culpada? Por que você quer tomar um banho mais demorado? Ou porque você gostaria que... tivesse alguém ali segurando o seu bebê para você comer uma comida quentinha e ele está chorando, mas tá ali sendo assistido por outro adulto. Sua responsabilidade também parar para se alimentar.
Gostei.
Parar para tomar o seu banho, parar para cuidar de você, para você conseguir cuidar do seu bebê. Entende? Então, eu gosto de trocar, de dar um outro sentido, porque a culpa, ela fica muito nesse lugar aí...
É pesada, né?
Atrelada à perfeição e atrelada ao impossível. E aí, invariavelmente, a partir disso, nasce angústia. E aí, a gente precisa... E muitos outros sentimentos que a gente precisa lidar e não sabe lidar e não dá para parar para cuidar disso.
Eu tenho uma dúvida. Queria saber se vocês sabem... O homem, o pai, o papel do pai nesse puerpério todo, eles também passam por algum tipo de puerpério? Porque, né,
com
pai
certeza.
Também, primeira vez, eles não sabem... A gente também nunca fala disso, né? Porque sempre fala da mãe. Mas como que é o pai nesse papel? Não sei se você já chegou a conversar com pais, atender uma família, assim, em relação a isso.
Eu sempre converso com os pais, principalmente quando eu estou fazendo um acompanhamento com a gestante. E aí, no finalzinho da gestação, o pai vem junto com a gestante para a gente conversar um pouquinho sobre a maternidade. Mas o pai também vive o baby blues. Com menor intensidade, mas ele também vive. Existe também a depressão pós-parto paterna, que é pouquíssimo falado.
Tem números, não?
Estatísticos, 5% dos homens. Então, é um número menor, claro. Mas o pai também vive baby blues, a depressão pós-parto. Existem mudanças psíquicas no pai, sociais, só não físicas. entende? E por que é mais fácil prestar atenção nas mudanças físicas? Porque está ali, né, o corpo da mulher, né, então é visual. As mudanças que não são visuais, as pessoas, na maioria das vezes, não consideram, porque é muito abstrato. É invisível, né? E, mas o pai, ele tem essa função super importante, que a gente falou um pouquinho, de ser apoiador. Então, eu vejo o pai como um apoiador, como um defensor da mulher no puerpério.
Quem vai fazer a bolha, né? O pai, né?
Quem vai fazer a bolha, realmente. Ele vai viver esse momento também com a mãe, mas ele tem essa função importantíssima da proteção, do apoio. Eu gosto, no workshop, a gente fala bastante sobre o pai apoiador e o pai questionador. Aquele pai que está isento ali, muito de fora, né, que questiona muitas coisas que a mãe faz e que acaba minando a confiança dessa mulher. O pai apoiador, não. Ele está nessa posição de prestar atenção nas sutilezas, de garantir que essas sutilezas possam existir, de garantir que o momento contemplativo possa acontecer, mesmo que você tenha mais dois filhos e isso não dê para fazer 24 horas, como você mesma. Adorei a sua visão quando você disse que não dá para ser assim o tempo todo, né, Vanessa? Mas que você possa ter momentos. Então, quando o pai entende que ele também pode se entregar, ele não precisa estar ali como um soldado protegendo, não é isso, sabe? Como alguém que só apoia e não pode opinar em nada, não pode falar, não é?
Participa,
não,
né?
Não, ele precisa também se entregar, participar, estar junto com essa mãe, estar junto, vivenciando ali o que acontece com esse bebezinho. Mas o papel mais importante dele no puerpério é o apoio.
Eu já atendi vários casais. Eu falo que eu atendo casais com amamentação, porque para mim o pai é essencial na consultoria, né? De pais chorarem, né? Com a mãe ali, né, mama engurgitada, fissura, e até a gente corrigir, e do pai virar de costas e chorar, assim, que fala, ai, eu não posso fazer nada, isso me angustia. Eu acho muito bom quando eles conseguem falar.
Né? O pai só eles não... guardam muito. Na prática, ele só não pode amamentar. O resto, ele pode fazer tudo, né? Então, vamos ser realistas.
Sim, tá lá apoiando.
Inclusive, quando tem mãe, e quando a gente fala sobre colo, né? O colo do pai também é fundamental. Não é só o colo da mãe. O pele a pele do pai também é necessário.
Os homens que passam por Baby Blues normalmente são os pais participativos que estão lá realmente vivendo.
São os pais que estão mais entregues. Que se
sabe que
essa
eu sinto, eu acho que o Otávio sentiu mais o puerpério do que eu no segundo.
Verdade.
Eu lembro dele numa discussão nossa. A gente tava. Porque pra mim eu acho que a segunda foi difícil em se conseguir entrar assim na nossa vida, né? Mais tranquilamente do que a primeira, porque a primeira a gente ainda tinha um ao outro assim, ai, tô cansada, fica com ela, vou dar uma dormida. A gente, cada um fazia uma coisa, assim, a gente se apoiava nesse sentido. A gente até se encontrava em casa meio que, meu Deus, o que você tá fazendo acordada? Eu também. Um vai dormir, pelo amor de Deus, sabe? No começo era meio desesperador o sono. Na segunda, a gente não tinha isso. Até porque era 8 meses, com 8 meses eu engravidei, então era um ano e meio de diferença. Então eram duas bebês, não dava, não era uma grande que dava para ficar brincando, o pai ficar cuidando das duas para eu poder dormir, né? Não tinha esse descanso para eu poder sair, então era sempre um tava com uma. E aí eu acho que pesou isso, porque ele não tava mais dando descanso, né? Então ele trabalhava, chegava em casa, tava sempre com uma, fim de semana, a gente sempre dividindo, e aí pesou pra ele. E eu sei que em uma das discussões, eu lembro que ele chorou. Eu juro, eu vi uma mulher no puerpério, no grupo de pós-parto, porque ele chorou. E ele falou assim, eu não aguento mais, eu não vou dar conta, desse jeito não dá. Eu não consigo ir pro banheiro fazer cocô. E era isso. Ele falou, eu não consigo fazer cocô. A Maia tem que vir junto e ficar sentada do meu lado. Eu não consigo tomar um banho porque ela quer entrar no banheiro comigo. Eu não consigo dormir porque não sei o quê. Aí eu olhei assim e eu falei, não, realmente, a gente estava passando por aquilo. Era um momento que eu falei, tá, é um momento que a gente está passando. Daqui a pouco elas vão crescer e tudo. Mas A reclamação dele foi típica de uma mulher no puerpério, de que a gente sempre ouve a mulher falando, eu não consigo cagar, sabe?
E assim, é, vai todo mundo lá, no banheiro, com carrinho, pista de corrida.
Exato. E foi bem isso, assim. Aí eu fiquei, nossa, eu acho que deve existir homens no puerpério também, né? Sofrendo um pouco.
Né? Eu sinto muita falta de grupos de pais.
Falta, né? Falta. Mas eu acho que os homens não conversam aderem. De nada,
não
parece,
aderem.
Né?
E
não
aí entra nessa questão do machismo, né? Uhum. Que até falando do podcast que você fez, muitos pais não se permitem. Ele é o provedor, ele é aquela pessoa que está lá imponente, mas
não
ele
pode
não se permite entrar nesse momento do pós-parto, né? Ele também está sentindo, ele também mudou de papel, ele também pode ajudar... Então, assim, o quanto que é esse papel do pai, o quanto ele se permite sentir tudo isso também, né?
E o participativo, ele vai passar por privação do sono. Uhum. Por isso que ele também
queira
sente
ou
mais.
Não.
Porque ele vai ficar ali a madrugada,
também,
dia
sim.
seguinte, ele vai pra fora trabalhar, a gente fica dentro trabalhando e tá todo mundo com privação de sono, né? Chegou nesse ponto aí do seu marido, do
sim.
Otário. É sono, não consigo fazer nada sozinho, não vou dar conta. E agora? Que a gente tem esses momentos.
E
né?
Acho que a privação de sono.
Ai, pra mim é o pior. É a parte mais difícil de todas.
Desencadeia N situações, né?
Sim, a privação de sono é enlouquecedora. E
era um tipo de tortura, inclusive, né?
Sim, era. E por isso que quando a gente pensa, não, tá tudo bem, né? O bebê vai acordar e eu também vou acordar. E você tá passando por uma privação de sono. É preciso entender que existe aí algo diferente acontecendo na sua vida. Não é tranquilo, não é ok, né, você ter essa privação de sono. Então, quando não é ok, mas você precisa, porque seu bebê acorda e você precisa, como a Gabi falou, a participação do pai. Eu atendo mulheres que falam, meu marido, quando meu bebê chora, eu fico tensa, porque meu marido vai acordar e ele precisa trabalhar no dia seguinte. Não era pra ser assim.
Não.
Não era pra ser assim.
Eu fazia assim, vai lá, pega aqui, traz aqui.
Acordava ele.
A gente falou sobre isso no podcast do machismo, inclusive. Que a gente fala assim sobre... tem muita mulher que fica assim preocupada, mas é porque ele vai trabalhar fora, vai ter que começar a trabalhar cedo, vai voltar cansado, então ele tem que descansar. Mas eu já falei isso para uma amiga minha, eu falei, mas viu, você vai estar na sua casa, você vai estar descansando também quando estiver trabalhando? Você vai estar dormindo durante o dia, de pernas para o alto, assistindo umas séries do Netflix, para quando ele voltar, assim, então tá bom, agora vai dormir você? Não, não vai. Uhum. Você vai passar o dia preocupada com seu filho, o dia cuidando dele, o dia sem dormir, você já não dorme de madrugada, ainda não dorme de dia, e eu ainda arrisco em falar que é mais difícil para você do que para ele, porque você vai estar mais cansada, ele ainda tem o momento do almoço no trabalho,
café,
ele ainda tem
sozinho.
O momento do café sozinho, de chegar, deixa eu ver aqui meu Instagram, meu WhatsApp, como que tá.
Que a saúde mental, por mais que o cansaço
é quando físico, recarrega um pouco, né, suas energias, assim... E a mãe que tá em casa, não. Aí entra no desespero que você tava falando, né, Gabi? Agora há pouco, de uma mãe que você atendeu. Que ela não tem esse apoio. Eu tenho amigas, assim, que eu sabia que elas não tinham um pai participativo, um marido participativo. E ele ficava fora trabalhando. E quando chegava, o desespero daquela mãe... É de chegar e entregar pro pai. Aí começa até a crise do marido e da mulher. Porque o cara tem que entender também. Aí ele cobra, tipo, não, mas eu tô chegando, tô cansado, me deixa chegar primeiro e tal. Mas aquela mãe tá desde as 6 da manhã, com
esperando
o filho no colo.
Esperando ele chegar.
Chega 2 da tarde e você já fica olhando, meu Deus, quanto tempo falta pra ele chegar, né? Então tem
outro dia eu descobri que tem mães que usam um aplicativo pra acompanhar a saída do trabalho dele até em casa, porque ele tá chegando.
Desespero, né,
o desespero.
Quando a mãe me traz alguma questão muito intensa, a primeira pergunta que eu faço é, você tá dormindo? Você consegue descansar algum momento de dia? Não, eu não durmo. Você vê que aí já... né? Então, vamos lá. Alguém consegue ficar com esse bebê um pouquinho de dia para você dormir? Minha sogra, minha mãe, minha tia, vizinha, prima? Porque o sono, ele é muito sério.
Ele desestabiliza emocionalmente. A privação de sono causa essa instabilidade
mudança
emocional.
De humor, tudo.
E é preciso considerar. Não dá para passar por ela e achar que são só hormônios, entende? Aquilo que você falou, que eu acho que é de uma forma tão reducionista que coloca a mulher até nesse lugar. Eu não posso sentir nada, né? São só os hormônios, daqui a pouco passa, gente. Não são só os hormônios. Vamos vamos nos conscientizar, vamos expandir a nossa consciência com relação ao puerpério. Expansão de consciência não é para todo mundo, dá trabalho.
Uhum.
As pessoas não querem expandir a consciência nesse sentido, pensando no puerpério. É só um bebê. Não é muito...
Olhar para dentro e aceitar essa mudança, né? Uhum. Se permitir essa mudança, uhum. que você não é mais a mesma. Por mais que você queira, ah, no meu segundo filho foi assim, no terceiro vai ser, ou o que quer que seja, uhum. é saber que as coisas vão mudar, você já não é mais a mesma pessoa.
Às vezes eu falo pro pai, quando ele tá junto com a gestante, o bebê vai nascer, ela vai dar colo pro bebê, mas ela vai precisar do seu colo. E eles me olham assim como se fosse algo... como se eu estivesse falando algo assim, que, nossa, eles nunca tinham pensado nisso, eles não pensam realmente, né? Eu vou ter que dar colo para minha mulher. Não pro bebê, necessariamente, entende? Que é aquilo que você falou, a mulher some, né? Só fica o bebê. Então, eu digo para eles, olha, dê colo. O marido que tá ali do lado, às vezes que ele traz só um copo de água, já é um apoio. Uhum. Veja, o apoio não é uma coisa, né, de outro mundo, gigantesca e difícil de fazer. Que se a gente começar a olhar assim, fica, né, da ordem do impossível novamente. Perceba que escorrega para a ordem do impossível facinho. Né? Então, olha, é um apoio, é olhar e falar, tô aqui com você. Também
tamo
não sei o que fazer.
Nessa, né?
Bebê tá chorando, a mãe não sabe o que fazer. Poder olhar pro parceiro e eles dois, sabe, rirem, porque não sabe o que fazer mesmo.
É isso, parceria, né?
E tá tudo bem não saber o que fazer com esse bebê que chora. E, nossa, já fiz o checklist aqui, já troquei a fralda, já dei mamar, já fiz tudo. E a gente não sabe o que fazer. Estamos juntos. Estamos aqui, estamos...
Como pode ser positivo pro casamento isso, né? Porque quando a gente tem essa parceria... Né, quando tem esse marido que cuida, né, eu acho que cada pós-parto minha admiração pelo meu marido só cresce, sabe? Porque eu falo, meu Deus, né, como é parceiro, como que é gostoso quando tá junto.
Uhum.
É
que você tá se transformando como mãe e ele como pai também, né?
Isso é muito bom.
Sim, além de tudo isso que a gente falou, tem tantas outras questões, assim, né, no puerpério, que a gente nem chegou a falar. Acho que vamos ter que marcar um programa novo para falar sobre as coisas que não contam no puerpério, desde uma incontinência urinária, né, que você entra em desespero, as dificuldades da amamentação. Acho que vai ter que ter um podcast só sobre a amamentação,
relação,
eu vou te convidar de novo, Gabi.
Relação sexual pós-maternidade.
Relação sexual pós-maternidade, são muitas questões aqui. Que daria, acho que, alguns dias aqui de conversa. A gente marca, então, mais pra frente. Eu queria agradecer a vocês, todas vocês, por terem vindo aqui. A Vanessa por ter saído aí da toca, né? Com o bebê tão pequenininho, pra conversar sobre o puerpério, trazer um pouco da experiência, compartilhar um pouco o que ela tem passado. Gabriela, Ângela também, muito obrigada aqui pela presença. E você que está nos ouvindo, se quiser conhecer um pouco mais o trabalho delas, a Gabriela, que é a doula, né, especializada em amamentação, dá uma olhada no Instagram dela, que é @viver_posparto, ou também pelo e-mail viverposparto@gmail.com. E a Ângela, que é psicóloga perinatal, que também conversou aqui, que tem um foco, inclusive, em puerpério, é só entrar no Instagram dela, que é @essencia.materna. E se você ainda não segue nossos canais, segue no Spotify, no Deezer, no YouTube também, assina lá o nosso canal para ficar recebendo as novidades. Toda semana a gente tem um programa diferente aqui sobre um assunto diferente da maternidade, né? E se você ainda também não acompanha a gente no Instagram e no Facebook, vai lá, pode mandar mensagem também, que a gente sempre tá lendo, para sugerir alguns temas diferentes que a gente ainda não tenha conversado, comentar alguma coisa também de programas antigos. Estou sempre lendo e respondendo por lá. No Instagram a gente está como A Gente Conversa e no Facebook Em Casa A Gente. Tá bom? A gente se vê então na próxima semana. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Tchau, tchau.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Em Casa A Gente Conversa.